Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Meu Deus, 6 graus a temperatura, que diferença de ontem para hoje, hein? Haja saúde. Estamos para Unimed, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, sempre aqui nesse horário das 11 ao meio-dia, trazendo um assunto para você interagir com a gente. 99953-0616 é o nosso WhatsApp, eu já estou abrindo aqui para você interagir com a gente. Para falar hoje de um assunto bem interessante e de uma certa forma ainda que causa muitas dúvidas. A criança hiperativa. A gente vai trazer aí a criança hiperativa na escola, que as nossas convidadas têm o maior... O seu cotidiano é com a escola, mas ao mesmo tempo você já pode ter uma ideia em casa também, se o seu filho, seu sobrinho, seu neto, enfim, pode ter traços de hiperatividade. Baseado até num evento que nós teremos aqui em Caxias do Sul, no próximo dia 24, e a gente está dando spoiler aqui com a psicóloga que vai fazer este evento, falando um pouquinho mais sobre criança hiperativa, o seu modo de sentir, pensar e agir, e que acontece no dia 24. E a gente trouxe também aqui duas convidadas para a gente conversar e ampliar este assunto. Conosco a psicóloga Fabiana Desorzi, para a gente ampliar isso para vocês. Fabiana, bom dia, muito obrigada mais uma vez.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer grande estar aqui falando sobre um tema tão instigante.
Opa, né? E como, né?
Ainda mais vindo de um retorno de férias.
Verdade. Eles vêm elétricos, né?
Eles vêm elétricos para a sala de aula e os pais tiveram uma boa oportunidade de passar alguns dias com essas crianças em casa, precisando proporcionar muitas atividades, né? Não só as crianças hiperativas, mas as crianças de uma forma geral, né? Elas requerem muitas atividades, um espaço lúdico, uhum. Enfim, né?
Isso os pais não têm uma ideia de como é uma sala de aula, né? Que a prof lá tem 25, 30 desses iguais.
Exatamente.
Também conosco a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, Sônia Rossetti, que também, além da Sônia, tem outras psicólogas, mas vocês contemplam aí a rede municipal de ensino, onde a criançada também tem essa característica bem forte e às vezes causa até preocupação aos pais, à classe docente, enfim. Bom dia, Sônia, obrigada por ter vindo.
Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês.
Agora, a hiperatividade é digamos que, ela é classificada como uma doença, não, né? Já vamos começar por aí. É para a gente ampliar isso.
Sim, ela é considerada como uma doença a partir dos manuais médicos, né, o CID-10, do DSM, enfim, caracteriza como um transtorno, né, então o transtorno está dentro de quadros patológicos.
Não é uma conduta normal, tudo que não é normal, então pode ser um transtorno, é isso?
Isso, E a causa, por fim, quando a gente pensa em TH, né, o transtorno de hiperatividade ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é muito conhecido ainda, por mais que existam muitos trabalhos e muitas pesquisas não há uma causa definida unicamente.
Uhum.
Quer dizer, se tem ideia de que, e sem dúvida, né, de que é algo hereditário, tá? Mas não exclusivamente, porque vai depender de muitos fatores ambientais também.
Ela pode também desenvolver cedo, como, digamos, cedo que eu digo um ano, dois, ou lá nos seus 7, 8 anos, ou não tem nada a ver isso?
Não, a criança, ela já nasce hiperativa.
Uhum.
É, a gente pode pensar, assim, no termo hiperatividade. Tá? O hiper, ele significa super, muito, mais, né? E a atividade, ela significa ação. Então, a gente pode pensar a criança hiperativa como alguém que age mais, que faz mais, que se mexe mais, né?
Ou seja, que não para nunca.
É, muito mais do que os outros,
né?
Diria assim. É, o corpo está sempre em movimento, né? Mesmo quando ela está sentada, deitada, dormindo mesmo, né? Possui um sono agitado. Então, é fácil de distinguir muitas vezes, né?
Sim.
Às vezes, há algumas confusões.
É, a gente tinha comentado até fora do ar, Sônia, para a gente contribuir aqui com a Fabiana, é muito tênue também a linha, né, da hiperatividade e da criança que é ativa normalmente, que é alegre, que é espontânea e que tem uma energia para gastar.
É, perfeito. A gente tem que cuidar para não confundir ser criança, né, com tudo que implica este ser criança, o movimento, a ludicidade, a brincadeira, a agitação, o corpo sempre, né, a criança não foi feita e não faz parte da infância, questão de ficar sentadinho por muito tempo, né, uhum. Eles têm um tempo que eles conseguem se concentrar, mas é muito natural que haja, assim, essa movimentação, né, relativa ao período de vida que eles estão vivendo. E sim, por vezes há um equívoco em entender que em dadas situações uma criança que não consegue se manter quieta ou parada, né, ela possa ser vista como alguém que tem um transtorno de hiperatividade, o que não é. Para ser um transtorno tem que atender os critérios, né, que os manuais diagnósticos apontam, que não é tão simples assim. Porque um exemplo que eu tenho visto, né, às vezes crianças de 4 ou 5 anos tendo que ficar uma hora e meia sentadas numa cadeira ou assistindo um vídeo que às vezes não é interessante e aí a criança se agita. Isso não é necessariamente hiperatividade, uhum. Né? Isso é, às vezes, um contexto inadequado para aquela criança que vai reagir a essa inadequação. Então,
Ou seja, ali ela está pedindo um limite e ninguém dá e ela continua.
É, ou ela está dizendo, olha, esse ambiente não é adequado para mim, eu não tenho a condição ainda física para, nem neurológica, nem atencional, para sustentar tanto tempo a atenção ou meu corpo parado, né, naquele espaço que está sendo proposto. Então, quando a Fábio coloca, né, da questão do que o ambiente às vezes favorece um comportamento hiperativo, é um sintoma de que algo naquele ambiente precisa também ser revisto. A questão não está só na criança, né?
Uhum.
Porque por vezes a gente vê algumas crianças extremamente agitadas e aí a gente vai investigar um pouco o que está acontecendo, a gente se dá conta que às vezes isso é reflexo de um contexto que ela está vivendo ansiogênico, violento, agressivo, ameaçador, e que aquilo é uma resposta, inclusive, saudável para aquilo que ela está vivendo, porque se ela vivesse tudo aquilo e não se manifestasse, haveria aí sim, né, algo que não estaria adequado, na medida que ela responde àquele ambiente que não está adequado de uma outra forma, a gente olha para esse sintoma como algo, inclusive, saudável. Mas, claro, tem que olhar o ambiente, a análise sempre tem que ser multifatorial, não é só a criança, tem que olhar o contexto, tem que olhar as relações, enfim, que quando se diz, né, modo de pensar, agir e sentir, se fala disso tudo, né? A gente não está sozinho, a criança não está sozinha nesse contexto.
Isso.
E nós estamos falando mais de criança, mas hiperatividade é uma coisa que muitas vezes acompanha o indivíduo, né, de uma forma intensa até a idade adulta, exatamente.
Um ponto, a Sônia está trazendo dois pontos bem interessantes, né? Uma questão é do neurológico. A criança precisa de um tempo para amadurecer neurologicamente, né? Até para a gente conseguir distinguir se há uma hiperatividade ou não. porque a criança já nasce no modo on, né, de só corpo, né, de agir o tempo inteiro, né, e de não há uma organização a nível de pensamento ou de sentimento, né. Então, até por isso que muitas escolinhas já estão apropriadas da forma como conduzir com essas crianças menores, né? Não ficando muito tempo em determinada atividade, tendo uma dinâmica mais rápida, mudando de atividade mais rapidamente, porque essa criança não tem um ponto de espera como uma criança, por exemplo, de 10 anos. Né?
Queria chegar nesse ponto, estava até escrevendo, não precisa mais. Essa diferença, Fabiana e Sônia, como em sala de aula o professor deve agir? Porque ele tem lá, sei lá, 3 crianças hiperativas, mas o restante da sala tem o seu tempo normal. Uma criança que ela faz no seu tempo normal e não precisa da outra atividade para preencher. Como agir neste momento?
A questão da hiperatividade não é necessariamente que a criança vá fazer mais rápido, né? Uhum. Ainda mais se é uma
hiperatividade. Eu digo fazer no sentido de um todo, sim, tipo, né? Sim. Tu dá uma atividade ou ela...
Tem que dar conta desse contexto, né? O espaço da sala de aula, ele é um espaço múltiplo, né? E ele é um espaço para todos, para todas as crianças e adolescentes, enfim. Então, o professor, ele precisa estar consciente de que ele também vai precisar fazer um planejamento que contemple o atendimento de das necessidades dessa gurizada, né? A gente, enquanto Secretaria de Educação, vem fazendo, inclusive, formações de professores específicas neste sentido, né? Recentemente, a gente teve um sábado gelado, que veio uma palestrante de fora, exatamente para abordar a questão do TDAH e do TOD, né, que aparece muito junto com o TDAH, que é o transtorno opositor desafiador. Então, sim, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa planejar aulas dinâmicas, né, e claro, se é um caso que está diagnosticado como TDAH, tem também o suporte psicofarmacológico, né, médico, que ajuda essas crianças, porque isso também é promotor de sofrimento para a própria criança, né,
isso não só. Isso requer uma medicação específica?
Muitas vezes, sim.
Né? Tipo, algum remédio que possa
depende,
acalmar um pouco?
Vai depender o nível de intensidade dessa hiperatividade. Uhum. Né? Então, vai depender do nível de comprometimento dessa criança. Até nesse curso do dia 24, que vai ser ministrado pela professora Sheila Antoni, ela é uma psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né? E ela vem orientar pais e professores, além dos profissionais da saúde, psicólogos, pediatras, enfim, todos envolvidos com a questão da infância, e vem ensinar formas de como lidar nestes determinados ambientes, né? Mas de uma forma geral, o que ela coloca é que é preciso uma atenção realmente psicopedagógica individualizada, né? Com reforço, com supervisão de classe, né? Ter normalmente nessa turma com a criança hiperativa, professores com perfil mais dinâmico, com maior interatividade, né? Que ela possa mudar a didática, o plano de aula, enfim, até se ajustar o modo de funcionamento da criança com o ritmo de aprendizado dela, que é um pouco mais lento, né, devido à sua dificuldade de concentração. Que ela possa também, essa criança, ser colocada numa turma menor, né, para que também este professor consiga dar uma atenção mais especializada. Normalmente são crianças, eu costumo dizer assim, a professora Sheila Antoni, né, ela costuma mencionar a criança hiperativa como uma criança, na verdade, super afetiva, né?
O que não deixa de ser, né, meninas?
Com uma hiperafetividade, né? Porque ela tem uma capacidade muito grande de afetar as pessoas e o ambiente, assim como ser afetada também. Né? Então, por exemplo, se o professor ele dedica uma atenção especial, mas como vai numa turma maior, né, com outras crianças? Às vezes, mantendo a criança sentada mais próxima, pedindo auxílio para a criança. Ah, tu poderia buscar tal coisa para a prof, pega tal coisa. É, deixar essa criança meio como auxiliar, uma que ela possa se locomover, né? Porque dentro desse hiper, né, há uma hiperagilidade, né?
Ela tem dificuldade de ficar paradinha.
De ficar parada, ela precisa se mexer, ela não consegue se conter dentro dela.
Mas né? Isso em sala de aula não pode também fazer com que as outras crianças... E eu lembro dessas ações porque a gente também foi criança, já teve uma prof, já teve amigos, ou quem está ouvindo já passou por isso também. Sempre tem um ou dois que querem se destacar. Na nossa época não tinha tanto, né, esse diagnóstico de hiperatividade. Éramos crianças levadas, ponto, e deu, e o prof tinha que se virar. Dia, a prof está sempre pedindo para essa mesma criança fazer essas ações ou desenvolver isso. A turma não pode ficar magoada com isso? Porque criança é criança, né?
É, claro que pode. Por isso que acho que é importante, sim, focar a atenção da criança, evitar os distratores, né? Essas
apagar
coisas
o quadro,
que distraem.
Por exemplo, né? Ou levar alguma coisa, ou buscar, enfim.
Mas claro que nós somos movidos por atenção. Então, tudo aquilo que faz com que a gente consiga atenção, ele acaba sendo, né, uma estratégia utilizada principalmente pelas crianças. Então, sim, uma sala de aula que possa fazer isso, mas não sempre com a mesma criança. Esse papel acaba rodiziando entre os outros, né?
Sim.
Talvez ela possa ter uma função específica, mas que os outros também possam contribuir. Mas isso de uma sala de aula bem organizada, com papéis definidos, com uma rotina clara, que as crianças já saibam também o que tem que fazer, tudo isso acaba sendo organizador para todos, não só para quem tem hiperatividade, né? E conviver com o diferente na sala de aula também é uma oportunidade para a gente trabalhar a questão da diversidade. Então, trabalhar com a psicoeducação, de explicar o que está acontecendo, por que as coisas são organizadas daquele jeito, por que às vezes um acaba contribuindo mais que o outro, também é uma forma da gente estar educando as crianças para essa questão toda da aceitação do diferente e do quanto a gente pode contribuir para o bem-estar de todo mundo. Né?
Sem dúvidas. Fabiana, aqui no material que eu recebi sobre este curso do dia 24, um dos assuntos a ser abordado será justamente a apresentação das diferenças entre a criança com a hiperatividade, déficit de atenção, e a criança sem hiperatividade, somente com déficit de atenção. Uhum. Eu queria que as duas comentassem isso, porque existe, né?
Existe.
A gente não se deu conta, porque é muito importante, vejam bem, vou repetir de novo, a hiperatividade com déficit de atenção e a criança sem hiperatividade, mas somente com o déficit de atenção. Uhum. Isso é comum?
Sim, bem comum.
E às vezes há realmente uma dificuldade de diagnóstico nesse sentido, exatamente por ser algo muito atrelado. Por exemplo, a criança com hiperatividade, ela é hiper em todos os sentidos, né? Ela é uma antena parabólica. Então, toda a percepção dela está sempre super aguçada. Há uma excitação muito grande em perceber os estímulos externos, os estímulos do ambiente. Né? Então, no momento que faz isso, ela sendo uma antena parabólica, ela está o tempo inteiro prestando atenção em tudo o que acontece. Né? Para nós mesmos, às vezes é natural, né? Tu tá lendo um texto, tu tá ouvindo uma música e ainda recebe um WhatsApp, tu dá uma olhada, né?
Continua fazendo.
Mas tu continua fazendo, né? Por quê? Porque tu tens um foco, um objetivo que tu consegue eleger. Né? A criança hiperativa não consegue eleger. São todos os focos super interessantes, é uma criança muito curiosa. Então, ela se perde nessa dificuldade de eleger e prestar atenção em uma única atividade. Propriamente, o déficit de atenção, né, é aquela criança que tem uma dificuldade, né, de focar alguma coisa em exclusividade, mas não tem esta comodidade toda da super excitação em todos os sentidos, dessa supercapacitação, né? E aí até eu vou, então, fazer aqui uma confissão, né, só para vocês da mesa,
para
os ouvintes
nós,
da Rádio São Francisco, né, eu fui recentemente diagnosticada com déficit de atenção.
Ah.
Né? Então, o que acontece? está sempre brotando mil ideias na minha cabeça, mil projetos, né? Então, esse curso mesmo foi uma dessas ideias que eu tive de trazer e trago diferentes profissionais e faço curso e atendo no consultório e atendo duas crianças ao mesmo tempo. Enfim, são muitas atividades ao mesmo tempo, né? E aí, o meu pai até diz assim, nossa, Fabiana, eu chego a cansar só de te ver.
Eu imagino. Isso que ela tem, foi diagnosticado com déficit de atenção. Imagina ela hiperativa, então.
O que acaba acontecendo é que eu acabo me locomovendo em função de ir atrás de todos esses projetos que eu quero.
Sim.
Ou que eu me proponho, né? Então, há nesse sentido uma locomoção, mas não que exista uma super excitação, né? De que me deixe antenada em todos os sentidos. Então, o déficit de atenção, ele está mais caracterizado por isso, né?
Certo.
Em conseguir distinguir ou eleger alguma coisa em específico.
E aí, Sônia, na rede das escolas aqui do município, a Fabiana está trazendo uma oportunidade dos profissionais participarem. Você falou que, eventualmente, vocês também proporcionam este, digamos, aperfeiçoamento à classe docente. E isso é muito importante, mais importante até do que os pais em casa terem que buscar ajuda, porque o prof é que primeiro detecta isso em sala de aula, né?
Geralmente sim, porque é mais comum isso aparecer quando, inclusive, tem um grupo de crianças maiores, né?
Sim,
às
sim.
vezes, se a criança está sozinha, isso passa menos percebido, né? Mas, sim, a questão do déficit de atenção e da hiperatividade é muito comum, né? É muito comum. E que bom que a Fabiana também tem essa iniciativa de também estar contribuindo aí com a formação, né, da comunidade como um todo. Tanto que estamos aqui também podendo fazer isto, né? Porque entender isso, entender que a pessoa não deixa de prestar atenção ou não se foca, não é por um desejo de não querer, mas às vezes é pela falta de condição de manter o foco naquilo, de não conseguir priorizar um dos focos, né? E de, por vezes, inclusive, não conseguir, diante de todos os focos que se apresentam, não fazer muita coisa, porque acaba se atrapalhando por esta questão, né? E aí tem coisas que às vezes a gente também não entende. Que tu acabou de dar uma orientação para a criança, 2 minutos depois ela te pede a mesma coisa, 4 minutos depois ela vem e pergunta a mesma coisa, só que não é uma questão de ela querer ser daquele jeito, é porque ela não consegue, de fato, prestar atenção e reter aquela informação, né?
E tem essa dificuldade, às vezes as crianças, ou enfim, o ser humano, ele é interpretado como assim, mas tu não tá prestando atenção, tu não tá assimilando o que eu tô te falando, eu já falei 3, eu lembro quando a gente era criança, era assim. Ou seja, como tentar ajudar isso, como reverter? Repetir 10 vezes e não fazer nada e simplesmente repetindo? Ou existe alguma técnica, algum formato, Fabiana e Sônia, que a criança pode começar a prestar atenção através de algum exercício, de uma leitura, de palavra cruzada, de plantar bananeira, não sei, alguma técnica que possa ajudar isso no cotidiano?
Eu penso que todo estímulo, ele sempre é benéfico, porque se não vai ajudar na questão atencional, ele vai ajudar em outras questões, né? Uma palavra cruzada, algumas coisas assim, sempre são importantes. Mas específico nessa condição, se a falta de condição atencional, ela perpassa por um entendimento de que a questão é neurológica, né? Ela
sempre
vai...
Sempre é neurológica?
Sempre. Quando tem o transtorno, tem um componente neuroquímico aí implicado nisso.
Tá, mas a gente pode detectar como uma falta de atenção por preguiça mental. Tá aí a expressão.
Eu não sei
se... Tem muita criança que é assim.
Eu não sei se preguiça mental. Eu acho que tem outros fatores, inclusive emocionais, que às vezes acabam fazendo com que a atenção não possa ser... como é que eu vou dizer? Não possa estar ali presente.
Você seja, né? Como a linha é tênue mesmo?
Ela é. Mas o que eu tô querendo dizer assim, uma criança que vem de um ambiente muito agressivo,
certo,
né? Os pais estão brigando em casa ou ela vive uma situação assim de muita ansiedade para fora da escola. Ela não vem para a escola com condições de estar prestando atenção, porque aquela situação emocional para fora da escola está ocupando toda a atenção dela. Como é que ela vai prestar atenção lá no português, na matemática, se às vezes é uma questão de risco de vida que ela está correndo fora de casa? Ou assim, será que meu pai está brigando com a minha mãe? Será que a minha mãe está brigando com meu pai? Será que a minha mãe conseguiu trabalhar? Será que vai ter comida de meio-dia? Ou seja, aí é uma desatenção provocada por um conflito emocional e não por um déficit de atenção.
Sim, e esse é um fator preponderante também quando a gente pensa na criança hiperativa como uma criança hiperemotiva também, é um dos fatores, né? E a atenção, ela está muito vinculada à questão da emoção e do prazer, né? Muitas vezes algumas mães dizem assim: ah, não, mas para jogar videogame, algumas professoras mesmo, né? Para jogar futebol, ele está super atento, para conversar com o colega, ele está super atento, mas para fazer o exercício, então, acho que é preguiça, né? Quer dizer, existe um componente realmente de dificuldade de prestar atenção, muitas vezes porque a criança não tem aptidão para determinada matéria, né? Por si só, a criança hiperativa, ela tem uma dificuldade de aprender grandes conteúdos, tá? Isso é próprio dela. E em contrapartida, são boas em questões numéricas, enfim. Mas a questão do focar a atenção, né? Eu vou focar a atenção naquilo que me dá mais prazer e naquilo que me gera menos desprazer. Então, muitas vezes a professora diz assim: não, mas o fulaninho estava fazendo exercício de matemática na aula de português, né? Ah, porque ele gosta mais de matemática. Pode ser que ele tenha uma aptidão maior para a matemática e isso, de certa forma, ou nutre, ou protege, ou resguarda de ter uma dificuldade muito grande no português que ele não quer nem ter contato.
E, por vezes, é inclusive a valorização ou a relação que ele tem com o professor que faz com que haja um interesse maior naquilo. Ele pode, né, aí um pouco contrário disso que a gente está falando, mas ele vai muito bem no português, escreve bem, lê bem, mas não tem uma boa relação com esta professora, né? Quando eu digo não tem boa relação, não necessariamente precisa ter conflito. Pode ser que não rolou afeto aí, né? Não rolou afeto.
Sim.
Mas aí com a professora de matemática, que por mais dificuldade que a criança tenha, é uma professora que estimula, que está junto, que apoia, que valoriza. Isso faz com que a atenção esteja voltada, porque além dele atingir alguns objetivos, ele também é reforçado, ele também é valorizado por isso.
Sem dúvida. Né? É, eu coloquei aqui no Google para a gente, só para ilustrar, quando você tiver alguma dúvida também, coloque lá criança hiperativa no Google, você vai ver a definição, enfim, né, do significado. Mas além da definição, eu achei engraçado porque o que ilustra a hiperatividade é muito engraçado. Bom, para a gente ilustrar melhor aqui, para a gente ir para o nosso intervalo comercial, para você entender um pouco mais sobre o que a gente está falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, e é caracterizada pela presença simultânea ou não de sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade. Este é um transtorno comum da infância, mas também pode persistir nos adultos, quando não é tratada ainda quando criança. E aí tu vai lá ver as imagens, gente, desse texto, tu vai lá ver criança colocando choque na cabeça, aí tem uma fileira de crianças sentadinhas, a criança hiperativa tá com a cadeira na mão, aí tu vê uma outra foto com a criança pulando na cama, sabe? São fotos assim que te fazem pensar: bom, essa criança é louquinha, né? Né? Uma expressão.
Será que dá tempo de eu colocar?
Pode ser depois do comercial.
Pode ser.
A gente vai ficar aqui com a criança louquinha na volta. A Fabiana explica também essa expressão. 11h34, estamos aqui com a Sônia Rossetti e a Fabiana Desorzi, falando sobre a criança hiperativa, o seu modo de sentir, pensar e agir, que também é tema de um evento que ocorre no dia 24 de agosto aqui em Caxias do Sul. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.